exclui a polarização, tá? E exclui também a possibilidade do crescimento nas pesquisas do presidente Lula, que já está, inclusive, falando que, mais uma vez, os Bolsonaro estão traindo a pátria. Repito, isto aqui, este comentário, não tem viés político. Político tem que qualquer coisa, que não tem nenhuma conotação ideológica partidária. Isso é fato, isso está registrado, isso está documentado em 19 páginas que fazem parte desse ofício, desse documento enviado por Bolsonaro Flávio, que quer presidir o Brasil para o presidente dos Estados Unidos. Lembrando que ele também já ofereceu a possibilidade que, caso seja eleito, dos Estados Unidos, de Donald Trump participar da transição do governo brasileiro. Tá bom? É isso aí que eu quero saber de vocês. Nardelli, vamos adiante, 2 de julho.
Sim.
Festa movimentada, hein?
Sim, bastante movimentada. Só, a gente falou um pouco sobre esse assunto que você abriu o programa. O presidente Lula ontem também já se manifestou sobre
isso. Já se manifestou.
Dizendo que o país não está à venda, criticou, chamou de traidores da pátria.
Da pátria.
Pois é. 2 de julho, a gente...
Traidores da pátria, né?
É.
Mais uma vez, é. Mas eu já chamou anteriormente, não só Lula, como outros também. Inclusive, algumas pessoas da própria direita não estão satisfeitas, não. Não, não estão satisfeitas.
Uhum.
A partir do momento que o seu candidato, eu falo o pessoal da direita, ou o chamado, essa entidade que fica voando sobre o Brasil, o mercado, não está
isso.
Nada... A tal Faria Lima que você carrega no seu sobrenome,
pois
não está
é,
nada satisfeita, porque realmente prejudica a economia brasileira. Óbvio, prejudica a economia brasileira e pode gerar desemprego. Mas fala do 2 de julho aí, o que, que você...
Pois é, o 2 de julho, a gente teve uma bela cobertura ontem, a gente estava aqui conversando com Camille sobre a experiência de cobrir, ela já faz isso há alguns anos, nada que se compare à sua experiência de cobrir esses eventos,
tempo,
né? 7 de setembro, 2 de julho principalmente, cada uma tem sua peculiaridade. É, e claro, a agenda política ganha um grande espaço, mas eu acho que a festa popular e cívica, Camille falou, tem muitos protestos que
muitos.
As pessoas aproveitam para levar, né, para o público numa ocasião como essa. É, vimos o repórter Metrópole, tem um outro ainda, o de Duda Matos, que a gente pode ver mais tarde, mas aí falando sobre a agenda política, né? Com posicionamentos, todos falam sobre independência, falam sobre a festa, mas logo depois vão aproveitar para se posicionar, atacar o adversário, o oponente, um clássico, né?
É, porque eu até falei ontem, quando eu cheguei aqui na metrópole de manhã, que eu passei pela Via Expressa e vi várias vans, né? É, carregando, transportando, melhor dizendo, óbvio, pessoas com camisas de candidatos, pessoas que muitas nem votam no candidato, que carregam no peito da camisa, né? É mais em troca de um trocado mesmo, uma merenda, como eu falei ontem, e já faz parte dos de julho, já fazem parte as claques contratadas pelos candidatos, né? Claques contratadas para vaiarem, para aplaudirem, até o roteiro às vezes é traçado pela própria assessoria do candidato, quando ele passar ali, ó, você já sabe, né? É aplaudir, tem provocações também, né? Teve aquela senhora, ontem até falaram, ah, você não falou sobre isso, porque eu falei sobre isso, sim. Aquela senhora ex-petista, parece, né? Que durante o cortejo falou para Jerônimo, sua alegria vai acabar, e Jerônimo empurrou ela. Né, na hora, acho que o governador perdeu um pouco a cabeça mesmo, né? Deu um empurrão nela, porque foi provocado. E muitas vezes são pegadinhas, são coisas armadas já também, né? Muitas vaias para todo mundo. Jerônimo vaiado, Bruno vaiado. Rui vaiado, Wagner vaiado, Neto vaiado, e foi todo mundo vaiado. E aplaudido também. Faz parte, eu comentei isso ontem aqui no Jornal da Cidade, e é muito bom que isso exista. É um aspecto muito bacana do 2 de julho, a possibilidade, inclusive, do povo se manifestar. Não falo as claques contratadas. E o povo vai pra rua, é uma festa bonita, é uma festa bem popular. Só os caboclos são vaiados, o resto todo mundo é.
E aquele político que vai pro 2 de julho, ele vai sabendo, vai ser vaiado. Vai ter vaias e
vai
aplausos.
Medir como é que tá a sua popularidade.
Ainda mais na campanha, em ano de eleição, o 2 de julho é uma vitrine, né?
Com certeza.
E eu gosto, tem que vaiar mesmo, tem que aplaudir, tem que se manifestar. A gente vive num país que permite essa possibilidade. Não podemos, eu falo sempre aqui, como comentei ontem, o filme Anatomia do Caos de Dandara Ferreira. Tem até trecho da entrevista com ela, eu acho, aí, né? Estreou ontem. Depois você vê, Nardelli, tem entrevista que eu fiz com ela.
Eu vou buscar.
Muito interessante. E é isso. Se a gente vivesse em um país que não permitisse isso, se a gente vivesse na ditadura, você não podia fazer isso. Você tomara gás de lacrimogênio na cara e spray de pimenta. Então, pronto, tem que vaiar mesmo. Você não gosta de fulano, vai lá, fala, eu não gosto de você e vaia. Vaia. É isso.
Quem tem boca, vaia Roma.
Uhum. Ah, e você tá dando a entender que. Pois é. É, João Roma foi vaiado também.
Ixi. Ah, não.
Aí você falou, vai a Roma, tava lá, foi vaiado.
É, ele, pois é.
Que é candidato a senador na chapa de Assis Neto, Ângelo Coronel, vaiado também.
Eita.
Quem não foi vaiado?
Ah, o povo não
deixa passar. Eu que não fui lá.
Se você for lá, você vai ser vaiado também.
Com certeza. Falei, esse é Abraão da Metrópole?
Unanimidade.
Com certeza.
Não vai, mas vão aplaudir.
Também.
Mas vão aplaudir também.
Mais assim, do que vaiar.
É, a característica do 2 de julho é essa. Tem e jeito, é muito boa, muito boa mesmo. Mas tem repórter Metrópole, é, Nardella?
Tem repórter Metrópole, Duda Matos também. Tem o de Camille, que a gente viu agora no finalzinho do horário, e tem o de Duda Matos, que a gente não viu ainda.
Bora ver, então.
Repórter Metrópole informa.
Capítulos mais importantes da história do Brasil volta a ser celebrado em Salvador neste 2 de julho. Embora a independência tenha sido proclamada só no dia 7 de setembro, foi na Bahia que a separação de Portugal foi efetivamente consolidada. Na capital, as celebrações começam cedo no Largo da Lapinha, com o hasteamento das bandeiras e as saídas do caboclo e da cabocla, símbolos importantes do 2 de julho, que seguem o cortejo até o Campo Grande.
De julho brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro.
O evento é um grande espaço para manifestação política, com pré-candidatos, especialmente em ano eleitoral. Governador Jerônimo Rodrigues, o senador Jax Wagner, também o ex-ministro da Casa Civil Rui Costa, estiveram presentes no ato que não contou com a presença do presidente Lula neste ano. Além disso, o prefeito Bruno Reis também participou do cortejo civil. Os grandes protagonistas da celebração são os carros do caboclo e da cabocla. Mais do que figuras históricas, eles simbolizam o povo brasileiro e a vitória sobre o domínio português. A chegada dos carros é um dos momentos mais aguardados e emocionantes da festa. Passados 203 anos, a celebração segue como símbolo da identidade baiana e da participação popular na história do Brasil. Duda Matos para a Metrópole.
Bacana ver o pessoal lá, né?
Pois
e
é,
muita gente vai para se divertir também, para tomar cerveja, tem feijoada vendida no cortejo, tem mocotó, tem tanta comida típica.
Para levar as crianças para experimentar pela primeira vez, um evento desse. É. Importante.
Ontem eu passei no Campo Grande, quando eu vinha para cá, esqueci, né? Porque foi um momento que estava cheio de gente e tinha muita gente também do interior do estado que veio participar, né? Estava saltando dos ônibus fretados, como se fala, né? Para participar do 2 de julho. Eu, por outro lado, eu espero também que as autoridades vejam o estado do Campo Grande. Eu tive lá recentemente e fiquei assim, realmente impressionado com o descaso com a praça como a gente tem, que é o Campo Grande, que é uma das principais de Salvador Largo, né? É uma das principais praças da cidade, que leva inclusive o nome de 2 de julho, né? Ou seja, uma fonte luminosa apagada, que não tem luz, não tem água, não tem nada. E já roubaram, já levaram, melhor dizendo, duas estátuas de lá. Porque tem um Campo Grande no trajeto que você anda em volta, né? Interno, tem algumas estátuas. E já tem dois pedestais sem estátuas.
O pessoal não estátua. Leva a praça porque não dá.
Já levaram. E é interessante também uma coisa, eu andei outro dia lá e estavam limpando os sanitários químicos, né? Aí um cara fala, tava cheio com uma sacola cheia de papel higiênico, falou, ele vai e leva papel higiênico.
Meu Deus.
Quer dizer, é uma coisa assim que a gente tem que. Por que que não é organizado, né? Eu até falei no JC da queixa de um cidadão que estava andando no Campo Grande, que viu um rapaz em situação de rua, porque ali tem muita gente em situação de rua, né? Que a gente às vezes fala de maneira errada, morador de rua, situação de rua, né? Quebrando um poste para levar. E aí, o que que aconteceu? Esse rapaz que estava andando no Campo Grande encontrou com um guarda municipal que estava no celular. Aí falou, ó, tem um rapaz ali, um senhor ali, quebrando o poste, levando. Ele fez, ah, depois eu vejo isso. Ah. Ele deu a volta no Campo Grande. O senhor do celular, o agente, estava no celular ainda. Ou seja, não fez nada. Então eu quero chamar, estouraram, né? Estouraram, dê uma olhada nisso aí, porque a Guarda Civil Municipal é paga para isso, que eu saiba, né? Para fiscalizar e tomar conta dos chamados logradouros públicos. E o Campo Grande está de mal a pior. Admópolis, eu espero que ontem as autoridades, né, da prefeitura responsáveis pela manutenção do Campo Grande tenham visto em loco, como se fala, a situação e façam algo de concreto, literalmente, para melhorar a situação do Campo Grande. Estão perguntando aqui, Nardelli, o nome do filme que você falou.
Ah, eu coloquei aí no YouTube. É Criaturas Extraordinariamente Brilhantes. Filmaço, maravilhoso. Um ouvinte diz aqui que assistiu e que adorou, que é sensacional. Aí outro ouvinte também disse que é maravilhoso, foi Diana Andrade. E Ana Heloísa perguntou o nome. Tá aí.
Ah, você me falou desse filme, né? Eu não tive a possibilidade ainda de assisti-lo, nem esse, nem Meu Nome é Agneta.
Dois filmes.
Me falaram, não só você, mas me falaram também desse filme aí, Meu Nome é Agneta, que é muito bom.
É, muito bom.
Alguém me falou que achou muito pesado. Eu acho que foi alguma colega da metrópole aqui sua que falou que achou muito pesado.
Qual é pesado?
Agneta.
Não é tão.
Quem me falou isso? Você já viu, Abraão?
Não vi.
Não tem nada de pesado. Nada, absolutamente nada. Ela viu outro filme.
É. Não é falando do personagem, né?
Não, né?
Abraão, sério, 2026. E você fazendo esse comentário? É brincadeira, André.
Este é o nosso Abraão de Brito Queiroz, Temer, Cardoso. Que
aô, aí você.
Colo, Melo.
Ai, não suja minha
Lula Silva.
Ô, Cazé, tem mudança em linhas de ônibus.
Ah, é?
Exatamente, por conta das obras do VLT, nova fase, e é bom que quem trafega por ali, que passa de ônibus por ali, já fique sabendo. As obras do VLT vão mudar a circulação dos ônibus na região da calçada a partir de hoje. A CEMOB começa uma operação especial para acompanhar os primeiros serviços lá no Largo da Calçada, onde vão ser feitas algumas adequações viárias antes do início efetivo dessas próximas obras. Então, entre hoje e domingo, de hoje, dia 3, amanhã, sábado e domingo, essa região vai passar por uma implantação da sinalização e alguns ajustes no tráfego. O Metro 1 tem todas as linhas que saem de Itapajipe, Ribeira, Massaranduba e Uruguai, com destino ao Comércio, Campo Grande, Barra, trafegam agora pelo Largo de Roma. E aí tem todo tem muitos locais aqui, tá? As linhas que vão sofrer alteração, as etapas da obra. Até o dia 13 de setembro, essas modificações estarão em vigor. Então, quem passa por ali, é bom saber que vai ter modificações para essa nova fase da obra do VLT ali na região da calçada.
O trânsito ainda é muito bom, né? A cidade não voltou na sua total normalidade.
Não. Daqui a pouco, inclusive, redação, né? Queremos trânsito.
Aproveitemos,
né? Já tem resposta aqui com relação à cidade, porque Sandra Santos fala, aqui na Cidade Baixa, no Largo do Papagaio, roubaram os pés do mesmo, a praça está linda e já estão roubando, pois a prefeitura colocou um novo estátua do papagaio e desta vez levaram a estátua inteira. Tem uma estátua lá, levaram toda a estátua, é o que aconteceu no Campo Grande.
Todo lugar acontece isso.
Edilson fala, a guarda municipal não consegue resolver nem a questão da preservação do patrimônio público e a prefeitura diz, e Neto diz que tem a fórmula mágica para resolver a segurança pública. Eu espero, sinceramente, olha, independente, eu sou assim, velho, e acho que as pessoas têm que pensar dessa maneira. A gente quer o bem da cidade, quer uma cidade só, não, um estado melhor, um país melhor, e a gente tem que lutar por isso mesmo. Não é conversa de político, não, que eu não sou candidato a nada, mas é isso mesmo. Como cidadão, a gente tem que denunciar, tem que pedir, sim, que as autoridades façam alguma coisa. Essa questão do Campo Grande não é de hoje. Tem outras praças, lá do Papagaio, tem várias. E é uma coisa interessante se pensar, se o Campo Grande, que fica na zona nobre de Salvador, que é uma das praças principais, uma das mais bonitas da cidade, a verdade é essa. Tá dessa maneira, imagine o resto. Imagine o resto.
Rapaz, eu mandei para Danilo por idade um print. Camille Martinho fez recentemente uma repórter Metrópole lá no Largo.
Se você recuperar aí, é bom.
Foi de março, recentemente assim, né?
A situação.
Olha lá a estátua do papagaio, tá vendo? Parece um papagaio de pirata,
né? Levaram.
Ah, ele ali atrás, lindo.
Papagaio voou.
Arrasada.
Cara, não acredito nisso, velho.
É mole.
Aí leva, não sei se é pra enfeitar a casa ou pra vender.
Levou pra quê, bicho? Não sei.
Deve ser pra enfeitar a casa. Bota lá.
Ficar conversando, levou pra. Pessoa que mora sozinha, levou pra pagar, ficar conversando.
Gente, olha.
Rosalvo Murilo tá falando aqui, me lembrou. Pô, lembrança sobre o caso envolvendo a jornalista Malu Gaspar, onde Daniel Vorcaro, junto com o Tiago Miranda, assessor dele, né? E Tiago Miranda, além de ser assessor, amigo, era CEO da revista Isto É, quebrada em falência, e CEO também, se não me engano, do portal Léo Dias. O que que acontece? A jornalista de O Globo, Malu Gaspar, fez uma série de reportagens, aliás, foi ela, inclusive, que denunciou, não sei se vocês lembram, né? As ligações de Vorcaro com a mulher de Alexandre de Moraes, que contratou para defender o Banco Master num valor total de 129 milhões de reais, né? Não é isso? Era 3 milhões e meio por mês.
O escritório de...
É, o escritório de Viviane, né?
Isso.
A mulher de Alexandre de Moraes. E ela continuou fazendo reportagens, né? Malu Gaspar de O Globo. E Daniel Vorcaro, depois de ameaçar, quebrar os dentes de outro colega dela, Lauro Jardim, também colunista de O Globo, falou, vamos simular um assalto, quebra os dentes de Lauro Jardim, que está falando demais. Foi revelado agora, foram reveladas agora, melhor dizendo, conversas entre ele e Tiago Miranda, onde ele fala, vamos fazer uma devassa na vida dessa jornalista Malu Gaspar. Vamos encontrar algo de podre nela, para calar a boca dela, que tem falado muito contra o Banco Massa, investigando e denunciando, fazendo o papel do bom jornalismo investigativo, né? Digamos assim. O que que aconteceu? Não encontraram nada na devassa. Viram que ela tinha uma vida. A resposta é: não contamos nada. Nada, nada. Está tudo ok. Nem ponto na carteira de crédito ela tem.
Sim.
Não tem multa, não tem nada. E até o carro dela é peba. Até isso foi dito, né? Não foi peba o termo utilizado, né? Aí o que que aconteceu? Chegaram a oferecer a ela um emprego, digamos assim, na Isto É. Ela não quis. E fizeram um contrato, eu estava até com um contrato aqui, a Malu Fonte mandou para mim ontem, oferecendo a ela, no portal Léo Dias, um salário mensal de 120 mil reais e o pagamento de uma luva, digamos assim, de 1.500.000. E ela não quis.
Que negócio doido.
Um bônus de 1.500.000 e remuneração mensal de 120 mil reais. Eu falei sobre isso ontem aqui.
Famoso cala-boca, né?
Um cala-boca, só que ela não quis. Aí eu falo pra vocês, a que nível chega o modus operandi dessa gente, né?
Impressionante.
É quebrar o dente dos outros, entendeu? É fazer devassa, né? Investiga tudo ali, se tivesse qualquer coisinha. E não encontraram nada, fez, ó, não tem nada, nada envolvendo, ferindo, digamos assim, maculando a reputação dessa jornalista.
E o derrame, né, casa de dinheiro, né? 1 milhão para um, dois
milhão. Um milhão. Para eles é um trocado, né? Para esse povo é um trocado, né?
Agora eu gostaria de saber como é que eles têm acesso ao sigilo bancário, informações das pessoas,
Aí são muitas ligações.
Rapaz, conhece muita gente, né?
Ah, muita gente, muita festa de astronauta, muita viagem de jatinho, muita propina,
isso,
e por aí vai.
Muita hospedagem aí, hotel 5 estrelas, e assim a gente vai conseguindo me ajude que eu te ajudo.
Degustação de uísque com charuto de 5 milhões e meio, e por aí vai. Abraão de Brito Queiroz já tomou algum uísque cujo valor a garrafa são 100 mil reais, diga a verdade.
Meu Deus, nem sonhei com isso, Cazé.
Uma cala.
Oxe, eu parti pra vinho, o meu vinho mais caro que eu já provei foi Sangue de Boá.
Um uísque desse sua língua viraria ouro, já pensou?
Ave Maria, falar em comida, tem comida também com ouro, né?
Tem, comida com ouro.
Aí.
Ô Cazé, chegou informação aqui para mim, que o diretor-geral da Diretoria de Ações de Prevenção à Violência da Secretaria de Ordem Pública, Humberto Sturaro, Coronel Sturaro, solicitou ontem, 2 de julho, sua exoneração ao prefeito de Salvador.
Foi mesmo.
Sturaro, que tem uma longa trajetória na Polícia Militar, ocupava o cargo na Prefeitura desde abril do ano passado, agora o novo diretor é o Guarda Civil Militar da carreira, Ricardo Brás, que ocupava o cargo de gerente financeiro da instituição. As mudanças foram oficializadas no Diário Oficial do município. Sturaro deve disputar um cargo no Poder Legislativo no de outubro.
Se desincompatibilizou, então, do cargo Sturaro para ser candidato, né? Aliás, quem ocupava este cargo antes dele era Maurício Rosa, né? Conheceu, né? Maurício Lima.
Muito bom.
Fez um trabalho muito bom, muito bom. Eu espero que esse novo aí, continue tentando resolver algumas situações que são de competência da Guarda Civil aí, da Prefeitura de Salvador. Vamos chamar aqui algumas coisas, né?
Vamos.
O Teatro Castro Alves.
Teve a sua reinauguração.
Muita gente se queixou, alguns amigos meus foram e se queixaram da organização, ou melhor, da falta de organização na entrada, na entrada, né? A gente até falou, Duda Matos entrou ao vivo no dia aí, filas e mais filas imensas, e valeu para todo mundo, inclusive para convidados, digamos assim, especiais, as autoridades, porque fizeram toda uma burocracia. Eu não entendi até agora porque não se deu um convite, até nominal, chegava lá, que era, passava por não sei quantas portarias, não sei quantas catracas, digamos assim, até adentrar o Castro Alves, inclusive o show marcado para começar às 7, começou com mais de uma hora de atraso.
Ixi.
Com muito atraso, né? Eu acompanhei, quando eu saí daqui da metrópole, né? Pelo YouTube, né? Começou com, inclusive, a apresentação de um coral, de operários que trabalharam na reconstrução do teto da sala principal, que pegou fogo e deixou o teatro fechado durante 3 anos e meio. O Teatro Castro Alves, eu até falei isso ontem aqui também, foi o segundo incêndio no Castro Alves, né? E Gilberto Gil até comentou, vamos tratar desse teatro no fim do show dele para que não pegue fogo novamente. Parece que tem um negócio enterrado ali no Castro Alves, ainda bem.
Impressionante isso.
Porque dois incêndios...
É muito sinistro.
Na verdade, essa é a terceira reabertura do Castro Alves.
Teatro Castro Alves e Mercado Modelo...
Mercado Modelo também, Terceira reabertura. A outra eu até cobri, até mostrei uma foto minha na cobertura, em 93. E só para registrar, para que o cerimonial do governo, em outros eventos parecidos, o próprio secretário de Cultura, Bruno Monteiro, deve ter participado da organização, que é de competência dele, tente fazer de uma maneira melhor, menos desgastante, porque algumas pessoas simplesmente desistiram. Não ficaram na fila, foram embora.
Sim.
Tanto que na transmissão, a gente vê lá muitas cadeiras vazias, muitas poltronas vazias, muita gente ficou lá fora.
Desistiu.
Aí eu queria entender direito por que teve tanta burocracia para se entrar no Castro Alves. Por que passou por... Será que é porque Lula estava lá? Eu acho que não. Nada a ver.
Essa exigência... Né?
Não, você recebe um e-mail, você confirma, você vai lá, você vai numa fila, você pega um papel, você carimba, você tem um selo que vai no peito, você vai lá até entrar. Então, realmente, começou com atraso. 7 horas, que era a hora marcada para o show começar, o teatro estava completamente vazio. Duda Matos entrou. Mostrando. Duda Matos entrou.
Sim.
No Jornal da Cidade, no final, não tinha ninguém. Só tinha ela, parte da imprensa e técnicos. Ou seja, começou com muito atraso. E aí, meu irmão, dificulta a vida de todo mundo, né? Mas vamos ver então esse VT dela, né? O repórter dela mostrando a reabertura do TCA, que é um espaço para a cultura baiana e brasileira muito importante. Bem-vindo de volta, Teatro Castro Alves, né?
Repórter Metrópole informa.
Depois de 3 anos e meio fechado para a reforma, o Teatro Castro Alves reabre as portas para o público. O principal equipamento cultural da Bahia volta completamente revitalizado após um incêndio que atingiu a sala principal em 2023. Hoje, o Teatro Castro Alves reúne história, patrimônio e modernidade. O principal palco da cultura baiana volta a abrir as cortinas para artistas e para o público. O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o senador Jax Wagner, o ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, e também a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Além disso, também tivemos a presença do governador Jerônimo Rodrigues e o secretário de Cultura, Bruno Monteiro. A reabertura foi celebrada com apresentações de Gilberto Gil, Laz Matumbi, Virgínia Rodrigues e Simone, além de uma apresentação especial da Orquestra Sinfônica da Bahia. Hoje, o Teatro Castro Alves reúne história, patrimônio e modernidade. O principal palco da cultura baiana volta a abrir as cortinas para artistas e para o público. Duda Matos para a Metrópole.
Bacana. Que bom que o Castro Alves está de volta, né? Que bom. Eu tenho batido sempre nessa tecla de shows que são muito mais adequados lá do que na Concha.
Né? É verdade. A modernização do equipamento, da qualidade de som, né? A acústica, para que o ambiente externo ali passa muito ônibus, é carro, é buzina, é gente, não sei o quê. Isso não pode interferir na qualidade do som, dos mais, enfim, mais animados aos sons mais delicados, a shows mais minimalistas. E a promessa era de que teremos, e agora acredito que temos, um equipamento no mais alto nível de qualidade, modernidade, conforto também, e que os problemas aí na reabertura sejam superados logo, enfim, tem um significado, apenas uma questão ali mais de
até na fila Z você ouve bem no Castro Alves, né? César tá falando, bom dia, já vi motos trafegando dentro da Praça do Campo Grande, fui falar com a Tan Salvador que estava em frente ao Teatro Castro Alves e e os prepostos nada fizeram. Pois é. Isso tá errado, minha gente. Uhum. Isso tá errado, isso tá errado.
Moto tá atravessando em passarela, imagine em praça.
Pois é, tá errado isso. Pois. Pô, vamos ver, vamos trabalhar legal, gente. Poxa, a gente prefere ouvir coisa boa de todo mundo, né? De todos vocês, da Tia Salvador, da Guarda Civil, da Polícia Militar, todo mundo. Sempre tem a banda podre, né? Qualquer categoria tem sua banda podre. Mas é chato, por exemplo, se tem um cidadão que fala, ó, estão arrancando ali o poste, ah, vou ver daqui a pouco, o cara fica no celular. A mesma coisa aqui, tem moto dentro do Campo Grande? O que que é isso? Moto dentro do Campo Grande?
É mole.
Aí você fala com a Tia Salvador e o cara, ah, deixa lá, não posso fazer nada. Pode sim, é sua obrigação.
Tem que, né?
É sua obrigação.
Não só pode, como deve.
Bora pro intervalo?
Bora, rapidinho.
Vamos pro intervalo, daqui a pouco tem mais, tem áudio de ouvinte, tem sua participação e o povo pode ligar ou não pode? Você tá derrubando o povo, né, Abraão?
Não, que é a Vi Maria, tá ouvinte, bom. Por favor, não acredite em Casé nesse ponto aí, isso é uma inverdade.
Seu dedo é duro, viu?
Pior é, e aí pegou, velho. Vamos ali. A Rádio da Cidade,
algumas histórias você escuta, outras você sente. Riso, choro e tudo mais que vem no meio. A autobiografia de Mário Kertész não é só um livro. É uma vida inteira, contada sem filtro, com intensidade, humor e verdade. Mário abre memórias, bastidores e momentos que ajudam a entender não só a trajetória dele, mas a nossa também. Riso, choro e tudo mais que vem no meio. Disponível em todas as livrarias, na Amazon e também na versão digital para download. Riso, choro e tudo mais que vem no meio. Se você não ler, só você não leu.
Mercado de pet shops na Bahia não para de crescer. Empregos, renda e oportunidades surgindo todos os dias. E para continuar avançando, o apoio dos empresários desse segmento, que tem a missão de representá-los, é essencial. Manter a contribuição assistencial em dia é garantir a defesa do seu negócio. Impulsione a sua categoria. Contribua para a Fecomércio Bahia. Saiba mais em fecomércioba.com.br.
Vamos ver como tá sua visão. Consegue ler lá?
Sim, super bem, doutor.
Então, fala pra mim.
Fácil. Óticas à Fábrica.
Perfeito.
Pra enxergar bem, faça seus óculos com a gente. Armações das melhores marcas. Laboratório digital e as exclusivas lentes Ultralux. Produzidas com tecnologia digital, garantem mais campo de visão, conforto e maior nitidez. Tem a fábrica em Lauro de Freitas, nos melhores shoppings de Salvador e na Paulo VI Pituba, com estacionamento e segurança. Apareça. Óticas à Fábrica. Tecnologia para os seus olhos.
Muitas doenças oculares podem evoluir de forma silenciosa. Por isso, acompanhamento especializado faz toda a diferença. Há mais de 35 anos, a MEG Oftalm Day é referência em saúde ocular em Salvador. Com estrutura completa para consultas, exames, tratamentos e cirurgias oftalmológicas. Tecnologia, equipe especializada e protocolos de segurança reconhecidos pela acreditação ONA Nível 2. Agende sua consulta. 3617-9090. WhatsApp 99145-1128. Diretora Médica, Doutora Edeusuíta Castro. CRM 4749.
Quando a saúde pede atenção, é essencial encontrar cuidado de verdade. O Hospital Santa Isabel oferece emergência adulto e pediátrica 24 horas todos os dias, com atendimento humanizado e estrutura completa. Referência em protocolos internacionais para infarto agudo do miocárdio e AVC, com serviços de hemodinâmica e emergência ortopédica 24 horas, atendendo mais de 30 convênios, levando acesso, segurança e tranquilidade para você. Hospital Santa Isabel, emergência 24 horas, cuidando de você quando mais precisar. Responsável técnico Dr. Jorge Mota, CRMPA 14612.
Centraltec. Quer comprar condicionado com preço de verdade e atendimento de confiança? Na Centraltec você encontra as melhores marcas do mercado, ótimas condições de pagamento e uma equipe especializada pronta para orientar você na escolha ideal para sua casa ou empresa. Aproveite nossas promoções e garanta mais conforto, economia e qualidade no seu ambiente. Ar-condicionado Fontaine 9000 BTUs, 127 volts, por apenas R$ 1.798 à vista ou em 8 vezes de R$ 236,57. Centraltec, líder mundial em ar-condicionado. Ligue 3237-8900.
O Senai Bahia está com inscrições abertas para quase 5 mil vagas em cursos técnicos para o segundo semestre de 2026 nas modalidades presencial e semipresencial em diversas cidades baianas. As inscrições vão até 15 de julho pelo site técnico.senaibahia.com.br. No total de vagas, mais de 900 são de bolsas de gratuidade. Acesse o edital no site e saiba quem pode concorrer. As novidades desta edição são os cursos de marketing, biotecnologia, produção cultural e manutenção aeronáutica. Neste semestre, o Senai também inicia suas atividades em mais um município, Santo Antônio de Jesus. As aulas começam em agosto. Mais informações pelo telefone 71-3534-8090.
Jânio de Freitas, Mário Kertes, Sérgio Augusto, Bob Fernandes, juntos em um só programa. Três pontos. Agora, toda quarta, ao meio-dia, aqui na Metrópole. Três pontos.
A Rádio da Cidade, Metrópole
FM. Jornal, Jornal, Jornal da Bahia no ar. No ar.
8h40, Casimiro Neto.
Muito bem, muito bem, muito bem, como você diz, Jornal da Bahia no ar, primeira hora, 8h40, o tempo passando, o tempo urge, a gente vai aqui informando e ouvindo também os ouvintes,
Exato.
A gente ouve, eu ouvo. Ele teve aqui, não foi? Ele teve aqui, eu ouvo.
Johnny Souza disse Cartório Castro Alves, por causa da fila. Aliás, ele mandou áudio aí pra gente também, Johnny Souza.
João Souza.
Tá um pouquinho mais lá embaixo, enquanto você acha, Cazé, ele mandou um áudio e tá dois aqui. Áudios. Aí já é muita coisa, né, não, João?
Tá aqui, 40, vamos ver.
Ai, que saudade quando essa família era apenas um grupo político inexpressivo que ficava roubando dinheiro público. Agora a gente tem que ficar aturando esse cabaré diário de marido que briga com a mulher que briga com o enteado que xinga o outro enteado. E lá em Santa Catarina, o inimigo da sinapse olhando isso tudo sem entender o que tá acontecendo. Ah, meu Deus, volta logo aí. Ó, galera, na moral, velho, a gente tá com a faca e o queijo na mão de se livrar dessa raça ruim nessas eleições pelo voto. Se todo mundo votar direitinho, a gente se livra dessa catreva. Simone, meu amor, feliz aniversário, um grande beijo.
Tá vendo? Fã de Simone aí,
bom dia, pessoal.
E aí, ele fez respondeu depois uma pergunta de Camille, e a gente falou de um caminhão cegonha, Cazé, que pegou fogo na BR-101, próximo a Lagoinhas, com 11 carros, foi ontem, 11 carros, veículos elétricos. Aí Camille perguntou se era melhor ou pior, já que não tem combustível. Aí Johnny e um outro ouvinte nosso aqui responderam, um carro elétrico pegando fogo é tão perigoso quanto um carro a combustão, mas não necessariamente vai haver explosão. O grande problema é que se a bateria rompe, nada apaga, a não ser substâncias especiais que ainda estão sendo estudadas.
Aliás, teve um acidente, olha a imagem, né? Teve aquele acidente com um avião, lembram? Com os helicópteros, melhor dizendo, que caíram sobre um pátio da BYD e teve que ser isolado, o maior problema para apagar, porque o carro elétrico realmente oferece um certo perigo, oferece perigo mesmo. Bora dar uma passeada pelo 2 de julho mais uma vez? Como eu disse agora há pouco, e todos sabem, né? O 2 de julho é vitrine para políticos. E claro que as equipes aqui da Rede Metrópole de Rádio e Televisão estiveram lá atentas e conversaram também com políticos. Então vamos ver o que eles falaram. Vamos conversar. Deixa eu começar pela autoridade máxima no caso. Não, primeiro eu vou inverter um pouco, até para que a gente siga a ordem, né? A Semi Neto, tá? Que é pré-candidato ao governo do estado, mais uma vez candidato ao governo do estado, e é o principal oponente do atual governador, candidato à reeleição, Gerano Rodrigues, foi nosso entrevistado também, falou sobre pesquisas eleitorais e analisou a atuação de Gerano Rodrigues. Quem solta é por idade? Quem é que
tá? Isso.
Ô, Puri, C2, corte 2, você veio aqui, me olhou e saiu porque tá com raiva de mim?
Ele é desses.
Não entendi, ele veio aqui, me deu uma olhada cruzada, só tô aqui até hoje, segunda MK tá de volta. Eles me aguentam só até hoje, tá?
Ave Maria.
Deu uma olhada assim de viés.
De soslaio?
Será que teve alguma fofoca envolvendo meu nome com puridade?
Puridade. É bom vir aqui no intervalo, sim.
Porque no Jornal da Cidade ele só vem nesse estúdio quando tem artista.
Danilo tem esse comportamento.
Mas quando eu tô só, ele passa, me dá uma banana e vai embora. Mas por idade, tá
não
ligado aí?
Não vê no ponto, não. Fazer, se defender aqui,
tá
vem aqui
no
intervalo.
Tá falando o quê?
Ligou o microfone e tá calado, pensando o que vai dizer.
Pois é. Comigo é assim, bateu, levou. Mas vamos ver a Semi Neto falando sobre pesquisas eleitorais e analisando a atuação de Jerônimo Rodrigues.
Aí, botou sem áudio.
Não há dúvida nenhuma. Ninguém vai ficar de braço cruzado achando que já ganhou a eleição. Agora, Jerônimo está em campanha há 4 anos. Ele é candidato e não saiu do palanque há 4 anos. Nós não tivemos, nesse período, os mesmos instrumentos e ferramentas que ele teve. Ao contrário, você pode ver que em outros estados do Brasil, os governadores tiveram uma tendência de crescimento em função de propaganda, de obras, de convênios, do uso da máquina. Aqui não aconteceu. Por quê? Porque há uma consolidação do desejo do eleitor baiano de mudança. Há uma consolidação e uma clareza da convicção dos baianos de que o Estado precisa mudar. Os problemas que nós vivemos hoje, que não são problemas conjunturais, são problemas estruturais e também, é claro, das promessas que Jerônimo fez há 4 anos e não cumpriu. A exemplo, mais uma vez, infelizmente, da própria ponte Salvador Itaparica, que eles voltam a falar desse assunto. Então, eu acho que a pesquisa reflete esse sentimento e esse desejo de mudança que vai ser a grande tônica da nossa caminhada e do nosso debate até o dia 4 de outubro.
Salvador Itaparica tem sido usada muito, além da segurança pública, né? Pela oposição a Jerônimo Rodrigues como uma, digamos assim, uma indefinição, né? A gente sabe que Jerônimo esteve em Itaparica lançando oficialmente o início da construção da ponte e Jerônimo falou sobre isso. Lula esteve lá, melhor dizendo, e Jerônimo falou sobre isso também. Eu só quero registrar que Lula falou uma bobagem lá. Eu falei isso aqui ontem, vou reforçar. Itaparica não está nada no clima de paz. Presidente, não. Itaparica não está assim, não. Engano do senhor. Talvez o senhor não tenha conhecimento. E não deve ter, quando mora por aqui. Se lhe passar essa informação, foi de forma equivocada. Itaparica, assim como outros pontos do estado da Bahia, passa por uma situação, infelizmente, cruel de violência lá. Ninguém dorme com janela aberta em Itaparica, como foi dito. Eu falo porque eu sou frequentador habitual de Itaparica. Pelo contrário, dormíamos no passado. Hoje em dia, de maneira nenhuma. O Bolivar, por exemplo, que é uma área de Itaparica muito bonita, tem segurança particular. Os moradores contratam segurança particular. Mesmo assim, volta e meia são alvos, inclusive, de arrastões lá. Minha filha, melhor dizendo, há 5 anos, foi vítima de bandidagem. Estava ele e o namorado, um cara... às 10 horas da manhã, pronto. Eu gosto de personalizar até para que as pessoas tenham consciência e a informação, digamos assim, balizada.
Não é de ouvir dizer.
Não, né? Não é, não. Minha filha, às 10 da manhã, andando em frente ao hotel lá de Itaparica, que era o grande hotel, onde funcionou um cassino e hoje é o Hotel Sesc, simplesmente um cara com uma peixeira do tamanho do mundo botou. E fez: vamos até sua casa. Eu tô roubando, que eu vou pegar tudo seu. E foi com a faca lá, ó, no peito dela, até o Bolivar. Quando chegou ao Bolivar, perceberam que era assalto. Entendeu? E gritaram, o cara saiu correndo.
Deus me
livre. Eu já vi tempos atrás, por exemplo, um skipper que fala, aquele cara, skipper de barco, acho que é skipper, o termo é esse, foi assassinado lá, de noite. Por um cara chamado Rasta. Eu sei que eu tinha uma câmerazinha e fiz a matéria. Ele foi assassinado. Um casal francês, uma vez, atracado na marina, foi espancado. Então, só pra gente informar, situar, ninguém dorme com janela aberta em Itaparica, não. Seria muito bom que a gente pudesse ter de volta essa possibilidade. Tá?
Chama o delegado Magalhães.
Já teve lá uma época.
Oi?
Já esteve lá uma época. Já esteve lá uma época.
Já sim.
E Itaparica ficou um certo tempo sem delegacia. A delegacia era mais grande. Itaparica é uma cidade, muita gente mora lá. Muita gente mora lá, vem trabalhar em Salvador e volta. Mas aí vamos ver agora Jerônimo Rodrigues falando sobre obras em Salvador e também sobre a ponte Salvador-Itaparica.
Eu respeito muito os políticos, principalmente os de minha era. Nós temos uma responsabilidade muito grande para colocar um sentimento de respeito às pessoas. Ontem nós fizemos um ato com o presidente Lula. O presidente não viria
Salvador para brincar de anúncio de coisas eleitoreiras. Nós começamos por Veracruz pela dinâmica concreta de ter menos dificuldade do início. Ali, na cabeceira da ponte, do lado de Salvador, nós vamos ter que mexer na Freira do São Joaquim, no Ferryboat, vamos ter que mexer em todo o entorno do Porto de Salvador. E ali não, nós estamos começando já com área livre. Não sei se vocês todos foram, ouviram, nós já estamos ali com as plataformas iniciais para aquela ponte que vai dar condições de fazer a ponte principal. E aquela ponte que nós estamos fazendo é a ponte, como a gente faz um prédio desse, a gente faz um andaime. O andaime serve para poder preparar as condições para os trabalhadores crescerem a obra. Depois o andaime desaparece. É natural que uma ponte daquele porte precise de uma plataforma provisória. Então, minha alegria é que a gente possa ver ao longo desses próximos meses e anos a ponte levantando sobre a Baía dos Santos.
Tem a ponte, né? Eu tenho até um ditado há certo tempo: enquanto a ponte não vem, conserta o ferro também, porque o ferro é uma
miséria. Aham, com certeza, porque Ave Maria, pegar esse ferro, rapaz, é um périplo. Eu há muito tempo não vou, mas a gente acompanha os ouvintes aqui todo fim de semana, às vezes dia normal, porque tem gente que mora lá, trabalha aqui, mora aqui, trabalha lá, e trafega o tempo todo. E tem os períodos de veraneio, feriadão, feriado prolongado, alta estação, em que a reclamação é constante. Hora marcada que atrasa 1000 horas, a fila de prioridade, a fila que trava, ferro sujo. Menino, é problema, viu?
A Internacional Travessias foi votada no prêmio PEBA da gente aqui, né?
Foi exato.
Abrão já pegou o ferro.
Nunca na minha vida.
Nunca pegou o
ferro? Eu nunca atravessei o ferro, não.
Por quê, rapaz?
Não, nunca me interessei.
Você não conhece Taparica, então?
Não, não conheço, não.
É sério?
Eu sei que é o amor que fica, mas eu não conheço.
É, e lá você bebe água da fonte da bica e...
É?
Da bica, viu?
Abraão, sim, claro.
Fonte da bica.
Isso. Antes
você vê com sua brincadeira, sua,
não,
sua sacanagem.
Eu não sou maldoso.
Velha, como é? Velha... tem um ditado, velha bebe na fonte da bica e fica menina...
Meu Deus.
Tem esse detalhe, volta a ser.
E fica o amor de bica, um negócio desse.
Gente, vamos ficar por aqui que está perigoso.
O Cazé não tem de consertar não, que já entortou tudo aí, velho.
Entortou o quê?
Pelo amor de Deus.
Entortou, me lembrou a pergunta, foi feita a doutora Gilda Fux.
Ai. Ah, rola muito mesmo, entortou.
Entortou mesmo, rapaz, tava um negócio torto, retado, a mulher me ligou, querendo um...
Não sei se eu quero saber.
Mas não tem que ter cirurgia.
Ah, tá bom.
Porque estava tão torta.
Pau que nasce torto nunca se endireita.
Mas que pode se endireitar.
É.
Você sabia que quebra, a depender?
Quebra, ai, gente, você, né? Jura, Casimiro.
Ai, isso é ciência, isso é medicina.
Ela já falou sobre isso, é sério mesmo.
Ela falou. Fratura, quebra,
não é?
E a posição, ela falou que é a famosa.
Sim, cuidado, né? Pronto.
Aquela do coco.
Certo. Sexta-feira, Bangalelê,
sexta-feira é bom, pô, é bom.
Não,
nós já fica até. Já estamos falando. Isso é sério também. A gente fica falando
muito.
Muito,
a vida
mas é
também
sério.
Precisa ser, né?
Falando em medicina, o Sindimed tem um novo presidente, que é o médico cardiologista Júlio Braga. O resultado foi divulgado. Acho que ontem, né? Indicou a chapa 2. Médico em Foco como vencedora da eleição, uma eleição inclusive foi judicializada, né? E eu tô recebendo aqui que é a chapa 1, a Renova Sindimed, a chapa 1, que entrou na justiça inclusive, agradecendo aos 720 médicos e médicas que confiaram no projeto e acreditaram na construção de um novo caminho para a representação da categoria, agradecendo então aos médicos que votaram na chapa 1, falando que respeitaram a democracia e a escolha soberana da categoria e que as bandeiras defendidas pela chapa continuarão vivas, a valorização médica, a transparência sindical, a ética na condução da entidade e a reconstrução do Sindimed. Sindimed, né? Segue com compromissos permanentes. É um comunicado aqui da chapa 1.
Isso, foram 1.080 votos para a chapa 2, 720, como você falou, para a chapa 1, uma diferença de 20% entre as duas. Foi uma eleição bastante conturbada, mas chega ao fim. Agora foi eleito para a presidência do Sindimed, Dr. Júlio César Vieira Braga.
Isaac Eito, um abraço para você, meu amigo querido. Tá mandando aqui, viu? A famosa frase associada à fonte da Bica na área de Itaparica é, aspas, água fina faz véia virar menina. A frase é essa, tá vendo? Aí, ó, a frase é essa.
Ele lembrou que então, tinha pronto. Alguma coisa a ver com a véia virando menina.
É, a fonte da Bica tá lá firme, forte e bonita. Pronto.
Roberto também mandou pra gente aqui no YouTube, fonte de água fina faz véia virar menina.
A água de lá é essa, né? A água de lá, todo mundo bebe, as pessoas vão cedo lá, levam seus galões, seus baldes e pegam lá nas torneiras. E tem na fonte da Bica, tem as torneirinhas onde você vai.
Mas eu vou mandar para Danilo, porque nossa ouvinte mandou uma foto linda da fonte.
A fonte é linda.
Ai, com os azulejos belíssimos.
Eu, toda vez que vou lá, meus netos adoram, ficam correndo para lá. Um abraço para seu Roque. Seu Roque é um senhorzinho que fica lá vendendo chapéu, vendendo pulseira, há muito tempo, né? Olha aí, ó.
Lindo, Zilda, obrigada.
O Isaac Ed falou certinho, deputou é. Água fina faz velha virar menina. Tá não vendo? Agora tá o velho vai lá e não vira nada, não, né?
Não, tem jeito ver, não.
Nessa não altura tem... não tem mais jeito.
Aí não tem jeito, viu, Abraão? A Bica vai ficar só pra ela. A bica é só pra elas, a Bica é só pras meninas, pras garotas. Na Adélia for lá, vai ficar bebê, então. Você vai voltar pro berço.
Pronto, eu vou lá então.
Você vai voltar pro berço. Vamos lá, vamos em frente, vamos em frente. É, falando em Itaparica, já mostramos a previsão do tempo, já, né?
Não, nesse horário, não.
Então vamos ver com o Thaí Carvalho como é que fica o tempo, porque o tempo tá meio carregado, tá. Agora a Deise me falou, Deise, parece que vai chover. Hoje ela fez, não, acho que Thaí Carvalho falou que vai ter chuva pela manhã e à tarde o sol aparece. Vamos ver.
Ixi.
Oi, gente, bom dia, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 3 de julho. Estou chegando com as informações do tempo. Eu sou Taíque Carvalho, sempre uma alegria estar com você que acompanha a Metrópole FM. E eu estou sempre na área trazendo como é que fica o tempo. Bora olhar isso no mapa? Olha, a gente está conferindo aqui onde tem chance de chuva, principalmente nessa sexta-feira pela manhã. Pode chover na região de Nazaré, no Recôncavo da Bahia, também na região da Ilha de Itaparica. Aqui em Salvador, o tempo continua instável na manhã dessa sexta-feira. Foi assim ao longo de toda a semana, chegando também à região metropolitana e à Linha Verde. O dia começa com 23 graus aqui em Salvador, mas observe que a maior chance de chuva é durante a manhã. Durante a tarde, a chance de chuva se espalha por aqui, ó, Feira de Santana, Santo Estevão, chegando também ao Vale do Jequiriçá, Milagres, região de Nova Itarana e também, ó, mais para cima aqui na região da Cealba. Então, na capital, maior chance de chuva pela manhã, de tarde essa chance de chuva deve reduzir. Olha aí, ó. A temperatura durante a tarde chega aos 28 graus e nessa sexta-feira à noite a chance de chuva também é pequena. Segundo a Defesa Civil, os ventos que sopram do mar estão trazendo essas nuvens, né? E acaba que os próprios ventos dissipam as nuvens e a gente também tem abertura de sol. Mas é aquele tempo instável que muitas vezes a gente não entende o que é que está acontecendo, mas é comum nessa época do ano. As rajadas de vento hoje podem chegar a 28 km por hora e o mar segue mais agitado. Você sabe que hoje eu te conto como é que fica o fim de semana também, né? Bora olhar o mapa comigo? Então, a gente volta a ver o mapa. Você confere que sábado de manhã tem chance de chuva aqui em Salvador. Durante a tarde, ainda na metade da manhã, essa chuva reduz no sabadão. E no domingo, a mesma condição. Domingo de manhã, de madrugada e de manhã, pode começar nublado. É, domingo a chance de chuva é maior, viu, pessoal? E durante a tarde ainda fica instável. Então, domingo, principalmente final da tarde, deve voltar a chover. E a semana que vem também deve começar com chuva. Eu estou aqui atualizando tudo para você, com chuva ou com sol. Aproveita seu fim de semana. Beijo, gente. Até mais.
Beleza. Vamos botar o ouvinte na linha, né? Olha. Vamos ouvir o povo que a gente chama e tem que dar voz e vez ao povo para se pronunciar. Vamos lá, primeiro.
Rádio Povo.
Prostassolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostassolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostassolute. Prostassolute, você encontra nas boas farmácias.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo. Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Pare o que você está fazendo. A partir de agora, entra no ar por esta emissora o programa que vai mudar a sua vida. Programa O Guardião das Sete Chaves. Com Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamare de Iemanjá estão aqui para lhe ajudar a resolver os seus mais enigmáticos problemas. Através do poder dos passes, das curas espirituais, das cartas dos orixás, dos jogos de búzios e das cartas de tarô. Eles lhe darão o rumo que você deve seguir em sua vida. Eles estão aqui para orientar os desorientados. Por que você bebe e não se domina? Por que doenças misteriosas te perseguem? Por que o seu casamento está fracassado? Por que na sua casa você não tem paz? O Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamare estão aqui para dizerem por que você não é correspondido no amor. Por que o seu comércio está indo à falência? O Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamare estão preparados para realizar as mais incríveis curas. Briga de casais, briga de vizinhos, negócios embaraçados, doenças misteriosas. Seja qual for o seu problema, não se iluda, não bata em portas erradas. O Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamare de Iemanjá foram formados nos melhores núcleos de Umbanda e Candomblé, de Codó no Maranhão e de Cachoeira de São Félix na Bahia. A partir de agora, a sua vida vai mudar. Ouça a voz do Guardião Oxóssi e da Ialorixá de Lamare de Iemanjá. Agora, no programa O Guardião das Sete Chaves.
E as cartas chegam, mas é de todas as partes do Brasil. E esta vem lá da capital do Pará, Belém do Pará. É do senhor Hamilton Pereira Gaspar, de Belém do Pará. Em sua carta ele diz: meu pai guardião Oxóssi, estou escrevendo porque não é fácil viver nesse mundo sem felicidade. Guardião Oxóssi, eu que sempre tive tudo o que quis, eu tinha uma vida saudável, era feliz com a minha esposa e minhas duas filhas. Dinheiro tinha de sobra. Meu pai guardião Oxóssi, de uma hora para outra, infelizmente, o dinheiro foi se acabando. Eu sou proprietário de alguns imóveis alugados aqui na cidade de Belém do Pará. Mas a felicidade, meu pai guardião, desapareceu da minha vida. Eu não sei o que é isso. Eu era um homem amado pela minha esposa, adorado, guardião, eu era idolatrado pelas minhas filhas. De uma hora para outra, tudo acabou. A minha mulher se separou de mim. As minhas filhas não querem mais saber de mim. Meu pai guardião Oxóssi, eu sei que errei muito, mas o que eu fiz não deveria ser motivo para tanto ódio. Oh, meu pai guardião Oxóssi, sinto tanta falta da minha esposa e de minhas filhas. Minhas filhas, guardião, não me deixam ver nem os meus netos. Meu pai guardião Oxóssi, me ajude, pelo amor de Deus. Eu quero saber o que está acontecendo comigo. Eu confio muito, meu pai guardião Oxóssi, nas suas forças espirituais. Me diga, meu pai, será que eu vou ter minha esposa de volta? Será que minhas filhas irão me perdoar pelo que eu fiz? É o que eu mais quero na minha vida. De seu ouvinte, Hamilton Pereira Gaspar, de Belém, no Pará.
A palavra amiga do guardião Oxóssi.
Hamilton Pereira Gaspar, da cidade de Belém, no estado do Pará. Eita, meu filho, é muito difícil responder esta sua carta. É muito difícil, Hamilton. Aqui na caída dos Búzios. Eita, meu Deus. Olha aí, gente. Ligação, mensagens é o que não falta, viu? O pessoal mandando mensagem direto. Meu querido Hamilton, me foi revelado um trabalho que fizeram contra você. Você me diz aqui na sua carta que gosta muito da sua esposa. Você diz que quer o retorno dela, que ela foi embora. E aqui, meu filho, está sendo revelado uma coisa muito ruim, uma coisa muito forte. Hamilton Pereira Gaspar, preste atenção. Você tem vários imóveis. Uma inquilina sua de uma das casas estava lhe devendo. Você foi cobrar o aluguel e discutiu com ela. E ela disse: seu Hamilton, eu vou sair da sua casa. Você me paga. O senhor está me colocando para fora. O senhor me paga. Hamilton, esta mulher é lá de Codó, no Maranhão. Trabalha na macumba pesada. E ela fez um trabalho muito forte. Um trabalho com entidades perigosas, falanges de Exus, e tranca-ruas das encruzilhadas. Quando ela fez esse trabalho, essas entidades tirar a sua mulher de casa, fez a sua separação, essa mulher disse que você não ficaria com ninguém. Meu querido Hamilton Pereira Gaspar, você não escreveu aqui na sua carta, mas aqui na caída dos búzios, aqui o meu papai Tomás, que tá aqui do meu lado, me aconselhando, me revelando.
Salve Santas Almas Benditas, salve Pedro Velho, salve Pai Tomás Angola.
Meu papai Tomás, meu preto velho, meu carreteiro de Aruanda.